Bem-vindos e bem-vindas. Mesa do Meio desta terça, 9 de abril, já está no ar. Hoje a gente tem algumas alterações por aqui, como você já deve ter percebido. Além da ausência do Pedro e da presença de uma convidada muito especial, a gente está no ar de forma remota. Mas aquele recado continua o mesmo. Deixa aqui sua curtida, gente, seu comentário nesse vídeo. Também compartilha a nossa live para que a gente chegue a ainda mais pessoas. Ah, e faça também o programa conosco pela hashtag, arroba, hashtag, aliás, não arroba, hashtag Mesa do Meio. Mas vamos lá. Alexandre de Moraes contra Elon Musk. Se você não está morando em Marte, você deve saber do que eu estou falando. Quem é que poderia um dia imaginar que esse embate aconteceria? Pois aconteceu e tem dado muito que falar. As ofensas do dono do X, o ex-Twitter, contra o ministro do STF, levantaram uma poeira danada no noticiário brasileiro, né? A imprensa agora só fala disso. Logo depois de chamar o Alexandre de ditador e pregar que existe uma ditadura judicial no Brasil, mas que foi incluído pelo ministro no inquérito das milícias digitais. E agora o empresário conta ainda mais com o apoio da extrema-direita, aquela que se diz vítima de censura. O resultado em Brasília é que cresceu, gente, a pressão pela regulamentação das redes sociais. A gente também vai falar sobre um documento publicado pelo Vaticano que reforça a oposição da Igreja Católica a questões como aborto, mudança de gênero e barriga de aluguel. E ainda vamos ter tempo para falar de uma nova modalidade em relacionamentos. Agamia, ou é agamia, né? Agamia. Será que é tão nova assim? A gente está sempre inventando moda, mas parece que está sempre voltando para trás. Está sobrando assunto e polêmica, mas nessa tela aqui, tá faltando gente para comentar, não é mesmo? Então eu vou chamar para completar nossa mesa virtual a editora executiva e colunista do Meio, Flávia Tavares, e o cientista político e também colunista Christian Lynch. Boa noite, gente.
Boa noite, Fulvio.
Olá, boa noite. Chegamos.
Bom ter vocês aqui, mas ó, a gente já está pronto aqui. E você que está nos assistindo. Vinheta, Bruno. O dono do antigo Twitter, o sul-africano Elon Musk, partiu para o ataque. Chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de ditador e questionou as sanções impostas a alguns usuários de sua rede social, acusados aqui no Brasil de inflarem uma tentativa de golpe de Estado e deslegitimarem o resultado das eleições de 2022. Como se diz nos tribunais, Moraes respondeu nos autos, adicionando Musk ao inquérito das milícias digitais. Também determinou a aplicação de multas pesadas caso a plataforma não cumpra as decisões judiciais. Alguns dizem que é um movimento coordenado de Musk e da extrema-direita global, outros acham que se trata de mais uma vez, né, mais um arrobo do bilionário. O fato é que a briga provocada por Musk acendeu outra fagulha e o ministro Dias Toffoli já até marcou a análise da responsabilização das redes pela Suprema Corte. Gente, o que vocês estão achando de tudo isso? Como eu sempre digo, de tédio a gente não morre, né? Porque foi em pleno domingo e o Moraes, que devia lá estar descansando, ainda deve ter botado servidor público para trabalhar, para dar uma autuada, uma enquadrada no Musk.
Posso começar?
Opa!
Ah, eu tô falando desse assunto, aliás, como o Brasil todo o dia inteiro, mas é porque a gente produziu conteúdo sobre isso em outras frentes também. Então já aproveito, faço merchan, já falo que as coisas que eu ouvi, que eu apurei, que eu acho que podem contribuir aqui no nosso debate. Uma coisa que me chama muito a atenção é que não começou no domingo. Bom, começou em 2019, com o inquérito das milícias digitais, mas este episódio, este capítulo da novela em particular, começou na quinta-feira. Por quê? Foi quando aquele jornalista barra ativista americano, Michael Schellenberger, desculpa, não sei pronunciar muito bem o sobrenome, mas ele publicou os Twitter Files com foco no Brasil. Já vinham sendo divulgados documentos desde o ano passado, mas com foco no Brasil foi só agora. E por que que eu estou apontando isso como relevante? Porque quando o Musk entrou na conversa, já tinha uma movimentação na bolha da extrema-direita e da direita, né, que compartilha ali algumas coisas, né, alguns, tem os pontos de contato, isso já estava borbulhando. Então, o que o Musk faz com seu enorme alcance e sua relevância de um dos homens mais ricos do mundo, dono da plataforma, etc., é explodir uma coisa que já estava borbulhando ali. Então, quando a gente olha e enxerga isso tão coordenado imediatamente, os ataques é porque isso já, realmente já estava sendo coordenado em alguma medida antes de ele entrar na história. Quem me apontou isso foi o Sérgio Spagnuolo, que é diretor executivo do Núcleo Jornalismo, colega jornalista que cobre redes sociais e que é nosso entrevistado do Conversas com o Meio amanhã. Então, só um spoilerzinho, mas também dando crédito de quem me chamou a atenção para isso. E eu acho que isso é importante porque, claro que a gente tende a achar que, nossa, é uma coisa, uma conspiração global da extrema-direita e etc. E, de fato, existe uma coordenação. Ela pode ser um pouco menos organizada do que a gente imagina. Mas o fato é que, conforme a bolha começa a conversar, e ele fura a bolha com o imenso alcance que ele tem e com o fato de que ele atacou um ministro do Supremo do Brasil, isso já chegou na superfície com uma cara mais bem coordenada mesmo.
Ô, Christian, a gente pode dizer que isso tem cara de apito de cachorro ou não? Foi tudo uma coincidência, grande coincidência?
Eu acho que não tem coincidência não, Maria Elisa. O que acontece é o seguinte, você tem um internacional fascista reacionário, internacional fascista, que está organizado no mundo, ela se organiza a partir de redes sociais, ela é uma espécie de resíduo, um mau resíduo, o resíduo sombrio da globalização. A gente tem que lembrar que até 30 anos atrás, cada país era bastante mais isolado em relação ao outro, você tinha um domínio do Estado-nação a respeito dos processos de comunicação, né, tanto nos transportes, né, daquilo que entrava e saía do país, mercadorias, os países eram muito mais autárquicos, né, as empresas de comunicação, telefone, essas coisas, tudo isso tinha uma base de Estado-nação. Com a globalização, isso começou a ir para o espaço. Você aumentou muito o fluxo de pessoas que vão de um lugar para outro, você afrouxou, as multinacionais se tornaram naturais, apareceu a internet, e tudo isso ficou carente de regulamentação desse mesmo Estado-nação. É claro que você podia aplicar por analogia as regras que existiam antes, mas, enfim, você sempre tem um vazio jurídico aí a ser preenchido de forma adequada, regulamentada e tal. E quando eu falo que isso é um resíduo sombrio da globalização, é porque foi exatamente por essas frestas, entendeu, que a extrema-direita procurou se organizar nos últimos anos. Então você tem uma coordenação geral, que é engraçado, porque 100 anos atrás você tinha internacional comunista, né? Agora você tem esse outro tipo de internacional que funciona através do intercâmbio de tecnologias e de contatos do populismo reacionário. Então você tem Netanyahu, você tem Orbán, você tem Putin, você tem Trump nos Estados Unidos, você tem Bolsonaro no Brasil, todos eles se frequentam, você tem os sócios menores também, que fazem parte do Oriente Médio. Né? Todos eles trocam, você tem o André Ventura em Portugal, todo lugar tem um, você tem gente no Chile, você tem Milei agora também, todos esses populistas que se constroem e se chegam como, se vendem como outsider, tem praticamente como um manual de instruções. Você tem que chegar no lugar, você tem que provocar uma guerra, você tem que criar guerra cultural, você tem que, enfim, mobilizar as bases o tempo inteiro através das redes. Então a rede é um ambiente fundamental para você fazer isso, né? Isso não é segredo para ninguém. Todo dia a gente vê esses caras se encontrando, a gente vê, no caso específico do Musk, né, o Musk dizendo que vai dar golpe, sim, onde ele der, mas ele sempre fala numa certa liberdade. Né? A liberdade qual é? A liberdade é de você não se submeter às regras de controle dos países. Né? Porque se você submeter às regras de controle de cada país, você vai o quê? Você vai ter que responder, né, como a gente responde no Brasil, o Canal Meio responde, né, do ponto de vista da responsabilidade civil e criminal, pelos crimes que cometeu. Okay? A ideia da não responsabilização é exatamente a ideia de você deixar os canais livres, as contas anônimas, que também viola a Constituição do Brasil, porque a liberdade de expressão está lá na Constituição. Vedado o anonimato. O problema é que o objetivo da extrema-direita é exatamente destruir a ordem democrático-liberal que foi garantida nessas constituições desses países e instituiu tribunais como o Supremo Tribunal Federal para protegê-los de um retorno à ditadura que existiu no passado. Então, você precisa vender essa história da liberdade de expressão para você conseguir tentar derrubar as leis de cada país. Né? Então, existe uma certa orquestração. Obviamente, eles não estão todo dia acordando, deitando, almoçando todo dia para dizer o que eles vão fazer. Mas no caso específico do Brasil, a gente tem visto nos últimos tempos uma tentativa de reorganização, né, contra o Supremo Tribunal Federal, que virou um bastião da luta contra, né, um bastião de resistência contra esse tipo de investida. Daí a tentativa de tentar inventar, numa inversão, a ideia de que o ditador, na verdade, é quem protege a democracia. Porque o regime democrático, e juro que já estou acabando, o regime democrático para a extrema-direita é uma ditadura. Então, para eles, esse sistema aqui é ditatorial, porque os impede de cometer crimes contra a democracia. Então, você tem uma espécie de inversão e você quer a liberdade de poder derrubar a democracia. E aí o grande inimigo é o Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal, a quem os demais ministros delegaram a tarefa de cuidar desse assunto. Na verdade, não é o Alexandre de Moraes, é o conjunto do Supremo, da maioria esmagadora do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um ataque à justiça brasileira, é um ataque à soberania e da jurisdição nacional, enfim. Então, eu acho que olhando de longe, é esse o quadro que se conforma.
Então, a gente tem visto, não de hoje, desde o início do governo Bolsonaro, esse antagonismo da direita, da extrema-direita, principalmente, com o STF, com os ministros, o discurso de que o STF é o povo, ou seja, não exatamente a Constituição, as leis, mas o que o povo quer, o que o povo pensa, o povo como a extrema-direita se vê, né? Só eles se veem como o povo. Vocês acham que essa atitude do Moraes de antagonizar, de responder ao Musk desse jeito foi inteligente, ajuda de alguma forma? Porque hoje, por exemplo, a gente tem um dado da Quest que mostra que as críticas ao STF ficaram em torno de quase 70%, foram 68%. E eu acho seria um pouco de exagero achar que são críticas vindo só da extrema-direita ou da direita, mesmo que eles estejam mobilizados nas redes sociais e tal. Como é, na visão de vocês, podemos começar com a Flávia, o Alexandre de Moraes fez bem em ter reagido a esse tweet do Musk?
Eu acho que são coisas diferentes, a percepção da opinião pública, medida nas redes sociais, aliás, né? Porque não necessariamente ela reflete, a medição da Quest é dentro das redes, como Sim. é que foi a reação, né? E a gente sabe que nem todo mundo engaja nas redes para tratar dos assuntos, por mais que tenha até opinião sobre os assuntos. Então, normalmente, quem engaja é quem tem opiniões fortes, né? Quem faz questão de expressar. Então, eu não estou invalidando a pesquisa, eu estou dizendo que ela tem ela está contida num universo, que é o das redes, ela não necessariamente extravasa na mesma proporção. Agora, não há dúvida de que o Supremo é alvo, e o Alexandre de Moraes particularmente, e ele se torna alvo em uma medida importante, porque, como diz o Christian, ele chamou para si e foi dada a ele a tarefa de ser esse grande defensor da democracia, e ele adora também, né? Ele navega nisso, aparentemente, com muito conforto, muito confortavelmente, e faz isso de uma forma que não é tão transparente quanto talvez devesse ser a essa altura, especialmente no que diz respeito ao inquérito das milícias digitais, né? Que a gente sabe que quando você está tratando de restringir o que um ou outro pode falar em redes sociais, os critérios para fazer isso têm que ser os mais claros possíveis, ainda mais se você está fazendo isso em nome da democracia, né? É importante que seja de uma forma... Agora, é muito delicado ele se manter... Seria muito delicado ele se manter completamente a parte da provocação quando o Musk ameaça realmente ameaça descumprir ordens judiciais. Talvez ele devesse esperar esse descumprimento acontecer para então tomar alguma medida judicial com relação a isso. Pode ser. Eu não sei o quanto. Não é assim que ele vem operando, né? Justamente o inquérito, como a gente não sabe a extensão do que já está sendo investigado, das provas que ele já tem, de que realmente o X, desde que o Musk comprou o Twitter, está operando para minar a democracia, para estimular ataques ao Estado Democrático de Direito, e isso foi uma gota d'água, a gente não sabe. O fato de que ele levanta essa dúvida também não é muito saudável. Agora, politicamente, a reação... os atores que operam em torno dele é que estão agindo mais politicamente, né? Tem consequências políticas o que ele faz, mas a atuação é dos políticos em torno dele, né? Mais do que qualquer coisa. É assim que eu enxergo, assim, a esquerda, a centro-esquerda, a frente ampla, talvez não integralmente, mas alguns atores dela estão apoiando e estão expressando isso porque entendem que ele é um aliado, que a atuação dele é importante.
Então, não é complicado perante a opinião pública ficar essa imagem de que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, é aliado da esquerda ou da frente ampla?
Então, mas aí é porque eu vou passar para o Christian, que eu até brinquei antes dele chegar, que eu falei, eu preciso do Christian aqui, porque metade da minha argumentação é dele, na verdade. Então, vou deixar ele falar com mais propriedade, mas eu acho que aí entra a questão da coalizão, do judiciarismo de coalizão, que é o termo que o nosso querido Christian cunhou. Assim, eu acho que a gente pode julgar o mérito disso, mas o fato é que o executivo e o judiciário, hoje... tem uma afinidade maior do que o executivo com o legislativo, por exemplo. Então, acabam se formando alianças aí. Mas aí eu deixo o Christian.
Eu não sei se tem uma aliança aí, que é uma coisa que foi provocada ou foi deliberada nesse caso concreto. Porque desde o início, o bolsonarismo e a extrema-direita ela criminaliza a existência da esquerda no Brasil. Esquerda aí é tudo que não seja extrema-direita ou direita forte. Então, todo mundo aqui, por exemplo, é comunista. Tá? Enfim, Eduardo Paes é comunista, todo mundo é comunista. Assim, basta ser de centro, até ser de direita já é comunista. Então, o que acontece? Se você quiser a defesa da República, você é comunista. Então, tanto que o primeiro alvo preferencial da extrema-direita sempre foi o Supremo Tribunal Federal, muito antes do governo Lula, antes do governo Bolsonaro. A gente tem que lembrar que o filho do Bolsonaro já disse que a primeira coisa que tinha que fazer era fechar o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal era objeto de ódio de todos pelo seu ativismo, enfim. Tá? Então, o ódio do Supremo Tribunal é muito antigo. Ele é muito anterior ao governo Lula, porque justamente ele é bastião da defesa dessa ordem que ele acha que é uma ditadura comunista. Né? Ou seja, isso data do governo Temer. O que acontece é que eles colocam tudo num balaio. O Supremo é esquerdista. E hoje... que você tem um governo que meio de esquerda, porque na verdade é centro-esquerda, puxando de lá para cá, eles fazem essa associação. Que eles dizem que existe um conluio e não tem jeito. Você pode se separar, ficar sem falar durante 6 meses, vão continuar dizendo que tem conluio. Então isso não depende, na verdade, de uma ação consertada, declarada entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula. Em segundo lugar, houve a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que era exatamente movido contra o Supremo Tribunal Federal e contra o governo Lula, que tinha uma semana de vida. Então, me parece razoável que um se ampare no outro, né? Porque eles querem a mesma coisa, que é a sobrevivência do sistema que os permite existir. O governo, como um governo eleito que vai de 2023 até 2027, né? Janeiro de 2027, e o Supremo Tribunal Federal, que tem que tem seus mandatos e que tem seu funcionamento regular no mandato de seus ministros. Porque eles dois são alvos da sanha da extrema-direita. E no caso do Elon Musk especificamente, o Elon Musk pessoalmente pode ter a opinião que ele quiser sobre o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Mas o problema não é esse, é que ele não é qualquer pessoa. Ele tem uma máquina que ele usa, na verdade, para promover a obstrução de justiça, de ameaçar, incitar desobediência judicial, né? Que é o que é crime. Então, você é muito razoável que você instaure um inquérito para apurar a existência desses crimes. Entendeu? Então, a Polícia Federal vai apurar se houve isso. Inclusive, você tem abuso, na verdade, estou querendo lembrar exatamente o nome do crime, que é você ter quando você usa uma grande organização, na verdade, para tentar desviar, né, o funcionamento da justiça. Você tem um abuso de poder nesse caso também. Então, e ameaças também, a figura de autoridade, não só a juiz, também é uma coisa criminosa. Então, o que ele ia fazer? Era muito difícil você não tomar uma providência, porque você tem um inquérito de milícia digital. O sujeito é dono de uma das maiores redes sociais do mundo. É sabido e ressabido das conexões dele com a extrema-direita, que ele é um braço midiático dessa extrema-direita que propõe botar abaixo a República Democrática do Brasil. É muito razoável que ele, pelo menos, mandasse investigar, essa é a minha opinião.
Deixa eu trazer um comentário aqui. O Renan F. está falando: a opinião pública já está contra o Moraes há muito tempo, não é por causa do que aconteceu nesta semana. A credibilidade do STF está diminuindo há um bom tempo. Isso eu concordo com ele. Agora, oi?
Eu não concordo, não. Você tem pesquisa recente? Não. Vi pesquisa recente que era o contrário. Que a atuação do Supremo nos últimos meses, no último mês, dois meses, sei lá o que tal, tinha subido a popularidade do Supremo. Você pode fazer a pesquisa aí. Esse negócio de falar a opinião.
Eu vou fazer a pesquisa, porque eu tenho uma lembrança contrária do que você está falando.
Você quer ver? Eu vou procurar aqui, vou te mostrar também.
Mas vamos lá. A Flávia levantou uma coisa que eu acho que eu tenderia a ficar mais desse lado, que é o Alexandre de Moraes deveria ter esperado o Musk cumprir alguma dessas ameaças que ele está fazendo via redes sociais. Eu já acho que sim. A atitude do ministro, na minha opinião, pelo menos a sensação que eu tenho, e de uma pessoa que felizmente está fora daquele manicômio que é o Twitter, é que o Moraes acabou caindo numa armadilha, respondendo exatamente como as pessoas que ficam lá atacando, provocando todo mundo, querem que os outros reajam. A impressão que eu tive foi exatamente essa, porque agora, quando, por exemplo, alguém me xingava ou alguém me provocava e eu reagia sem muita inteligência emocional àquele tipo de provocação, gente, o máximo que pode acontecer é, enfim, você se arrepender de coisas que você posta ali, que você tuita, de se meter em discussões, enfim, idiotas nas redes sociais. Agora, o Alexandre de Moraes, ainda que tenha sido via judicial, ele dá uma resposta àquelas provocações do Musk, me trouxe uma sensação de que sobrou um pouco de vaidade e faltou um pouco de distanciamento do que essas redes acabam provocando em todas as pessoas. E vou ser mais radical. Eu acho que o ministro do STF não devia nem ter rede social. Eu acho que muitas pessoas que têm cargos públicos acabam sofrendo uma pressão, às vezes mesmo sem perceber, que acaba contaminando o seu comportamento. Então, assim, eu acho sim, Flávia, que ele deveria talvez ter esperado o Musk cumprir essas ameaças que ele tem feito. Porque de prático que a gente está vendo, tudo bem, o Toffoli agora está querendo, né, trazer essa discussão que já está mais do que atrasada das milícias digitais, toda a discussão sobre a regulamentação das redes sociais está aí parada. A gente está falando disso desde 2018, a gente já teve duas eleições e a coisa não avança. Mas na prática o que eu vejo foi só dar mais combustível para a extrema-direita se organizar em temas de em torno de pautas e de temas, só prejudicam ainda mais a democracia que ficou tão balançada nos últimos anos. Achou a pesquisa, Christian?
Achei. Era de 26 de abril, Datafolha diz que a popularidade do Supremo subiu 10%. Desde da última, eu mandei aqui no.
Estou desatualizada, mas
por causa subiu, da ação contra o
subiu para quanto?
Ah, subiu para 35, que acha bom, ótimo.
É alta.
Mas é a mesma coisa do Congresso.
É relativamente alta, né? É relativamente alta.
É.
É, mas eu vou. Eu não sei se era a minha vez de falar, mas só.
Como... Vai lá!
É, não, eu acho que tem uma coisa assim. Antes de... Eu não tenho opinião fechada sobre se eles devem ou não ter rede social, mas eu tenho certeza que mesmo antes de ter rede social, eles já agiam politicamente, já se imiscuíam politicamente, às vezes de forma legítima, porque, afinal, eles podem não ser um... Eles são um dos três poderes da República, então eles têm... relações institucionais políticas, inclusive, né? E passam por processos políticos para chegar até ali e tudo mais. E também, eventualmente, de forma ilegítima, de forma talvez não tão... Não sei se ilegítima, mas tá beirando o imoral, às vezes, enfim. Já acontecia, sempre aconteceu. Então, eu não sei se é estar na rede que os torna sujeitos, ou mais sujeitos ou menos sujeitos à pressão... É só ver o que foi o Mensalão. Mensalão, o Facebook mal existia, assim, existia, estava começando ali, 2000, o julgamento do Mensalão, 2012 ali, né? Foi ali que tava, realmente as redes começaram a tomar conta das nossas vidas a partir dali, não foi antes daquilo, né? E já tinha pressão, já tinha tudo isso acontecendo. Agora, sobre as ameaças do Musk... É isso que eu falo. Meu argumento foi um pouco esse. Primeiro, que a gente não sabe assim, o que, que o Moraes já tem em mãos para decidir incluí-lo no inquérito. Se foi só né, a bravata do Musk nas redes. Mas tem uma ameaça que ele já cumpriu, né? Porque quando ele fala que não vai respeitar a decisão judicial e começa a espalhar fake news. Então, por exemplo, ele falou com todas as letras que o Alexandre de Moraes soltou o Lula, certo? Liberou o Lula e que o Lula, então, passou a ser a cadelinha do Supremo, para usar um termo até bem parecido com o Roberto Jefferson, né? Usava. Isso é mentira, isso não é um fato, isso é uma mentira, né? E aí... está dentro dos critérios do Alexandre de Moraes de derrubar contas. Esses critérios estão certos? Não sei, isso a gente pode discutir, mas o fato é que está dentro dos critérios que ele vinha usando, né? Então, eu acho que ele respondeu judicialmente, ele não respondeu nas redes, ele não caiu na provocação das redes, e quem está... turbinando politicamente, é quem deve mesmo turbinar politicamente, que é a militância e os políticos. Não é que deve, mas é quem já faria isso, de qualquer forma. Né? Eu não sei se é ele que está turbinando isso politicamente, é isso que eu quero dizer.
O Orbán, outro dia, ofereceu um asilo para Bolsonaro. Né? Netanyahu foi Tarcísio e Caiado foram tirar foto do Netanyahu. Quer dizer, você tem o aproveitamento desse troço, eu acho que isso não é... A provocação ela é permanente, isso faz parte do método da extrema-direita. Esse é um ano de eleição e eles querem impedir que Bolsonaro seja processado, julgado, querem criar os maiores empecilhos possíveis. É uma coação, é um processo de obstrução moral da ação do judiciário. Agora, eu acho, Boris, que você tem um ponto que realmente tem toda a razão. Isso não tem a ver especificamente com o Alexandre de Moraes, eu acho. Mas tem o fato de que o Supremo Tribunal Federal ele é um poder político, mas ele não é um poder partidário. E eu acho que e não é o caso de todos os ministros, não. Mas, assim, certos determinados ministros não têm a conduta que deviam ter do ponto de vista do decoro que um juiz da Suprema Corte devia ter para garantir a ideia de reputação ilibada perante a opinião pública. Ilibada, que eu estou querendo dizer, não estou dizendo que cometem crimes, não estou dizendo nada disso. tá? Mas o problema é o seguinte: um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser ao mesmo tempo juiz, atuar politicamente como se fosse um senador, ao mesmo tempo como se fosse comentarista aqui do Canal Meio, ou do Globo News, ou da CNN, né? E ao mesmo tempo você querer ganhar dinheiro como se fosse sócio de uma universidade privada, né? Né? Você não pode aparecer no Twitter para contar piada, você não pode se manifestar fora dos autos sobre política, sobre o processo que você vai julgar. E tem alguns ministros do Supremo que realmente que não pode dar festa quando você toma posse, ficar aparecer de porre se fazendo de cantor no alto de um palco, entendeu? Isso realmente é o fim da picada, entendeu? Porque, e aí é uma contradição total. Você tem um Supremo Tribunal que defende valores republicanos, que se comporta publicamente de uma forma não republicana, entendeu? Como se estivessem totalmente livres também. Eu acho isso realmente muito deletério para a imagem do Supremo Tribunal. Eu acho que isso até é muito pior do que qualquer outra coisa que se possa, de que se possa acusá-lo, entende? Isso realmente é um ponto grave.
E eu estou falando isso porque eu frequento alguns grupos no WhatsApp que estão longe de ser grupos de extrema-direita, pelo contrário, são grupos de maioria das pessoas de esquerda, algumas mais à esquerda do que à esquerda. E eu vou falar para vocês que as críticas a isso que o Moraes fez, não só dessa vez, têm sido generalizadas. Eu acho que a gente de fato precisou da atuação de ministros do STF de uma forma mais dura nos últimos anos, porque de fato a gente tinha uma ameaça de um governo autoritário, a tentativa de golpe que aconteceu no 8 de janeiro. A gente viu isso registrado, documentado, tá cheio de provas. Então a gente precisou de fato que o STF desse um passo à frente e mostrasse que de fato era guardião da Constituição, que estava ali e cumpriria, enfim, tudo que fosse necessário, faria tudo que fosse necessário para cumprir o que está escrito na Constituição. Mas eu acho que de um tempo para cá, acho que já passou, na verdade, o tempo desse passo ser dado para trás e eles terem uma atuação mais discreta. E eu não estou falando nem só do Moraes, estou falando de todos, porque ainda que a popularidade tenha aumentado, como o Christian falou, e de fato aumentou, mas aumentou em relação a tudo que aconteceu por motivos relacionados ao 8 de janeiro. Quando você vai olhar para ela no final do ano, por exemplo, final de 2023, estava muito ruim, muito ruim. Então, eu acho que essa é uma discussão necessária. Eu acho que não é só gente de extrema-direita que sente algum tipo de incômodo com, enfim, essas decisões um pouco histriônicas, né, dos magistrados. Mas vamos ler aqui mais um comentário aqui, ó. Cadê? Desculpa, Zé Carlos Menezes. É isso, Christian. Talvez o Xandão devesse ter esperado, mas Musk estava imitando uma desobediência e cabia ele ser enquadrado nas fake news. A Lília Magalhães pergunta: a democracia sendo atacada, a justiça deve permanecer calada? Eu vou pedir para vocês responderem também, mas vou te responder, Lília. Não acho de fato que a justiça tem que ficar calada, mas eu acho que a justiça pode se pronunciar pelos meios institucionais e não acabar, entendeu, respondendo a uma provocação que veio do Twitter, que veio de uma rede social. Se de fato o Musk tem argumentos, tem, enfim, subsídio para tomar qualquer tipo de atitude contra o dono do Twitter, que faça sem esse estardalhaço e sem responder a uma provocação que foi feita ali nesses meios. Vocês querem comentar alguma coisa? Porque eu vou chamar nossa querida Luciana, que também tem algumas informações sobre isso.
Não, eu só acho que ele respondeu nos autos. Ele respondeu simplesmente dizendo que ia instaurando um inquérito. Ele agiu dentro das competências dele. Ele não foi para o Twitter responder, chamar o Musk de babaca, ou seja lá o que for. Ele não fez isso.
Sim, não, mas
Né?
o meu ponto é que, ainda que ele tenha respondido nos autos, foi respondendo a uma provocação que veio do Twitter.
Provocação ou crime? Ou foi mandou apurar crime, que aquilo que foi um ensaio de crime. Ele mandou apurar, a Polícia Federal apurar, porque ele viu a presença de crime naquilo que ele fez. Eu não estou convencido ainda dessa interpretação, dessa versão. Mas, enfim, vamos embora, vamos embora.
Vamos lá. Gente, as provocações públicas do Musk e as respostas do ministro Alexandre contaminaram fortemente a semana em Brasília. Lá, lógico, se a gente está falando disso no Brasil inteiro, imagina se em Brasília o negócio não ia pegar fogo. Uma avalanche de reações de um lado e de outro acabou se formando. E a repórter Luciana Lima acompanhou dia a dia na capital e conta como andam as repercussões desse caso.
Oi, Flávia, Marilis, Christian. Os reflexos do embate entre o bilionário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afetaram o ambiente político aqui em Brasília, com reações nos três poderes. No Judiciário, depois de mandar investigar o empresário sul-africano no inquérito das fake news, Moraes rejeitou o pedido para que a representação da rede no Brasil fosse responsabilizada e manteve a X Internacional como alvo. Ele chamou de cinismo o pedido apresentado pelos advogados de Musk. Moraes recebeu apoio da maioria dos colegas do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, disse que toda empresa do Brasil está sujeita à Constituição. Já o ministro Dias Toffoli prometeu liberar para julgamento uma ação que responsabiliza essas grandes empresas de tecnologia por danos ou descumprimento da lei brasileira. Trata-se de uma arguição que deixou de ser votada em maio do ano passado, quando a Câmara estava para apreciar um projeto que define regras de combate às fake news. Na época, o Supremo decidiu esperar a Câmara fazer seu trabalho de legislar sobre o assunto. No entanto, isso não aconteceu. Agora, com o ambiente acirrado pela briga, Toffoli apresentará seu voto em junho. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acha que a proposta de lei não tem condição de ir ao plenário. E os bolsonaristas gostaram desse embate gerado pelas provocações de Musk e, principalmente, por Moraes ter entrado nessa briga. Ter um bilionário como aliado nas críticas a Moraes, que também é relator das investigações contra os envolvidos no golpe de 8 de janeiro, é considerado um presente da turma apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles aprovaram hoje na Comissão de Segurança Pública da Câmara uma moção de aplauso e louvor a Elon Musk. Aqui no Planalto, Lula não deixou de provocar Musk. Durante um evento de lançamento de um pacto contra o desmatamento na Amazônia, o presidente disse que o empresário está tentando fazer foguete para fazer viagem para o espaço, só que vai ter que aprender a viver aqui no planeta Terra. E ainda disse mais, disse que o dinheiro de Musk terá que ajudar a preservar o planeta.
Então, gente, precisa disso tudo? Esse toma lá da cá e fala daqui, fala dali? Ou a atuação dos ministros poderia ser mais discreta? Ou eu estou sendo muito conservadora? Hein, Christian?
Eu fui a última a falar, vou deixar a Flávia falar um pouquinho, né, coitadinha?
Oh, não, imagina, estamos juntos. Não, eu acho que, assim, dos ministros, eu acho que tem tudo que a gente conversou aqui, o Christian também pontuou bem, né, os excessos e tudo mais. Agora, dos políticos, embora a gente possa questionar assim, o tamanho, o quanto está se tratando isso, uma questão de Estado ou uma questão de justiça, né, como até o nosso querido Pedro Doria falou na coluna dele no Ponto de Partida, e eu concordo com muitos pontos que ele colocou ali. Por outro lado, também primeiro, é de se esperar que políticos façam política, e fazer política inclui fazer retórica em cima de fatos políticos novos. Isso é fato, assim. Segundo, cobrou-se muito da esquerda que aprendesse a jogar o jogo das redes. Claro que isso a gente sempre vislumbrava, que aprendesse de um jeito nobre, bonito. Agora, quando só se joga no engajamento... mas quando só se joga no engajamento mais emocional, né? Não vou nem falar baixo, porque, enfim, joga-se com engajamento emocional. Então, é natural que quem está do outro lado da briga use um pouco também das mesmas armas, inclusive porque senão é completamente engolido nas redes. Se a esquerda não entra no debate no X sobre o que o Elon Musk está fazendo, ela simplesmente desaparece, né? Ela não aparece nem residualmente ali. Então, eu acho que tem um dilema ali de comunicação mesmo, né? Do quanto. Eu acho que tem uma opção que é vantajosa para o governo, né? Tentar buscar a pauta da defesa da democracia e de manter a militância engajada, que é um cálculo mais frio, mas tem também um dilema de, pô, mas também se eu. Vai, tá bom, então não vou entrar nesse jogo. E aí? Eu vou desaparecer. Eu acho. Acho que passa um pouco por isso também.
Eu acho que existe uma ação aí, de provocação, guerra e intimidação contínua, não é? A provocação e a guerra, visam a manter as bases mobilizadas, aguerridas, né? Então a provocação é permanente. Aí você tem que escolher o seguinte: ou você vai enfrentar a provocação, ou você vai se acuar. O ideal seria que o Supremo realmente fizesse o trabalho dele com a maior discrição possível. Quanto maior a discrição, mais eficaz. Agora, a gente não pode. Como é tudo organizado. Gente, eu estava no Twitter, né? A Marilis não está mais, o Pedro não está mais, assim. Estou falando que eu, depois de, sei lá, um ano e meio, eu bloqueei ontem, 150 pessoas. Isso tudo está organizado. E robô dá com pau. Dava para povoar um quarteirão inteiro, só com robô. Tá? Repetindo as mesmas coisas, entendeu? Então, é óbvio que você teve ali um negócio de engajamento, entendeu? Isso tudo tem a ver com o avanço do processo do Bolsonaro. Então, eu não consigo imaginar ingenuidade nesse tipo de coisa. Agora, então, os políticos do Congresso Nacional, óbvio, vão aproveitar, mas assim, qual é a opção? É não fazer nada? Se não fazer nada, você vai ser esmagado. O único dia que não haverá mais provocação é o dia que eles ganharem e deram golpe de Estado, extinguir tudo e capturarem toda a República, capturar o Supremo Tribunal Federal. Aí vira Venezuela, vira um lugar desse assim, Hungria, e pronto. Aí vai acabar a provocação. Aí só vai ter repressão mesmo.
Gente, eu estou de olho no relógio aqui, mas ó, antes da gente passar para o nosso próximo assunto, queria trazer uma decisão que acabou de chegar aqui, que é o seguinte: por 4-2, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formou maioria na tarde desta terça-feira contra a cassação do senador Sérgio Moro do União Paraná. O julgamento deverá ser encerrado ainda hoje e até o momento quatro juízes votaram contra a perda do mandato. O desembargador Luciano Falavinha, relator do caso, votou a favor de Moro e foi acompanhado por Cláudia Cristofani, Guilherme Dens, Anderson Ricardo Fogaça. Contra o senador votaram José Rodrigo Saad e Júlio Jacob Júnior. Então, na verdade, foram dois juízes que votaram contra. Desculpa, quatro que votaram contra. Gente, mas não é esse. Só para a gente não vai ficar muito tempo nesse assunto. Mas isso não significa que o Moro está salvo. Isso ainda pode ir para o TSE, não é mesmo?
É a
E lá
expectativa,
tudo pode
era a
mudar.
expectativa. Não, e era a expectativa desde o começo, né, do processo. No TRE, uma absolvição, e no TSE, a briga de verdade.
Que no TSE, quem acabou se dando mal foi o Deltan Dallagnol, não é isso?
Exato.
Os TRS estaduais são compostos por gente do Tribunal de Justiça, por membros da OAB local também do estado, né? E por juízes federais do TRF da região, que no caso é o TRF que tem sede em Porto Alegre, né? Imagina-se que é um ambiente favorável do ponto de vista pessoal a Moro. Moro é popular no sul do Brasil, né? Eu não estou fazendo análise jurídica, não, tá? Estou fazendo só análise política. Porque jurídica eu não li o processo, não tenho nada contra, a favor, enfim. O ideal sempre, o Pedro até comentou isso outro dia, assim, o ideal é caçar o mínimo possível, né? Para respeitar a vontade popular, que essa é a versão democrática. Mas pode ser que ele não tenha essa boa vontade em Brasília, né? No TSE de Brasília. Por outro lado, ao contrário do Delanhol, o Delanhol era um deputado e era um peixe menor. Moro é um peixe bem maior, e ele é senador da República, né? Eu não estou muito convencido de que ele vai ser cassado, não. para abrir espaço para quê lá no Sul? Entendeu? Do ponto de vista político, você pode pensar do ponto de vista político, né? Eu não vejo muita vantagem. Acho que até o Lula já disse que não via para que vai caçar o Moro.
Essa é uma das conversas. Gente, eu não sei se me fixaram aqui, mas foram quatro juízes que votaram contra a perda de mandato, para ficar claro. Pessoal, quando o Christian não pôde vir à mesa, a gente trouxe o Wilson Gomes. Hoje, sem o Pedro, temos com a gente o Flávio Tavares. A equipe do meio é qualificada, está cada vez maior. Isso só é possível graças aos nossos assinantes premium que bancam a existência e o crescimento do meio. Mas não é caridade, não. Quem colabora conosco tem acesso a conteúdos exclusivos, como a edição de sábado, com reportagens exclusivas da nossa redação, editadas pela Flávia. Tem meio político toda quarta-feira, ou seja, amanhã de manhã. E tem ainda o prazer de nos acompanhar na sala secreta, para onde a gente vai logo após o programa no YouTube. Você já assinou? Não perde tempo. Aponte a câmera aqui do seu celular para o QR Code na tela, ou clique no link da descrição para se juntar a nós. Mas vamos lá, que já são quase 10 para as 8 da noite, o tempo está voando, e ainda mais dá tempo da gente trazer mais um assunto aqui. Que o Papa Francisco quebrou algumas amarras da Igreja Católica, todo mundo já sabe. O argentino já se pronunciou sobre ateus, homossexuais, sobre direitos civis, sempre numa perspectiva progressista. Mas ontem o Vaticano divulgou uma lista do que acredita serem as piores violações à dignidade humana. Dentre elas, o aborto, a barriga de aluguel, a eutanásia e as cirurgias de reeducação sexual. Isso pouco depois do Papa ter permitido o batismo em pessoas trans e a participação delas em cerimônias religiosas. Ou seja, o documento de ontem parece um aceno do Papa Francisco para a ala conservadora do catolicismo. Gente, como é que vocês veem isso? Porque parece, às vezes parece um morde-a-sopra, né? Relaxa aqui um pouco, mas daí vem com um documento desse, tratando de assuntos muito sérios e colocando na reta questões aí que estão no debate público.
Olha, o Papa Francisco é um Papa mais progressista, né? Talvez o mais progressista aí desde o, sei lá, João 23, Paulo VI, sei lá quem. João Paulo I, que ficou só um mês, né? Mas o mundo tá passando por uma onda mais conservadora mesmo, né? Então eu acho que ele fica numa certa contradição. Porque, de um lado, por mais progressista que você queira ser, você tem limites. Se você sustenta, o que acontece assim? Você tem várias maneiras de ser católico. Você pode ser católico liberal, tem liberalismo católico, Montalembert, Chateaubriand, tem uma linha de liberalismo católico do século XIX. Você pode ser católico reacionário, achando que a política tem que dar religião, como se fosse bolsonarista, né? Você pode ser católico de esquerda, teologia da libertação. Então você tem ali opções. Tanto que a gente fala aqui, às vezes, de religião, as pessoas ficam achando que a gente é contra a religião. Mas quando a gente está falando de religião, a gente está falando dos reacionários. Falando das outras modalidades de cristianismo, né? Então, o que acontece? Mas existe um certo limite na interpretação você tem as escrituras, você tem os dogmas, você tem a ideia de que o mundo foi criado por Deus. Deus criou o homem e a mulher, então Deus não criou um terceiro gênero, né? Então você tem certos limites para você conseguir avançar, digamos assim, do ponto de vista progressista. Eu acho que o Papa ele vai num ponto também do qual ele não consegue ir além. E existem as resistências dentro da Igreja Católica, e eu acho que as tendências conservadoras provavelmente estão avançando também dentro da Igreja Católica, porque o mundo tá ficando cada vez mais conservador. Você está vendo isso por toda parte, né? Eu não sei, eles certamente devem ter pesquisas internas também, vendo se o rebanho está crescendo ou se está diminuindo. E eu acho que a posição do Papa deve refletir isso, não, Flávia?
Não, eu ia falar bem desse pedacinho. Eu sei, toda hora eu faço merchan, mas o que eu posso fazer se a gente oferece produtos bacanas, né? Mas a gente, no meio político de duas semanas atrás, eu entrevistei a Carol Evangelista, que é diretora do ISER, que estuda
Foi
a
ótimo.
relação. Obrigada. Mérito totalmente dela. Obrigada da pequena parte que me cabe. E uma das coisas que ela relata e que eu acho que tem tudo a ver com esse momento é justamente o fato de que as igrejas evangélicas cresceram em contraposição a uma reascendência, por assim dizer, da Igreja Católica no momento ali da Constituinte, né? Então, existe uma disputa de mercado, por assim dizer, entre as igrejas, e quando eu falo mercado, não quero usar esse termo pejorativamente, né, com aquela visão estereotipada da grana dos fiéis, não é por aí, mas eles têm, cada igreja tem um interesse de expandir, sim, né, o seu rebanho, aumentar o seu rebanho, aumentar a sua influência política, sua influência nos corredores de poder. E esse documento de ontem, né, do Vaticano, ali, que aprovado no Vaticano, ele vem justamente de uma corrente conservadora dos católicos na África, onde a igreja evangélica vem crescendo, as igrejas evangélicas de diversas denominações vêm crescendo muito fortemente. Então, eles têm também que dar uma resposta a isso, né? E acaba que, enfim, como as igrejas evangélicas focam, de uma maneira geral, a sua interpretação das escrituras no Velho Testamento, esse ainda tem menos margem de manobra para os conceitos de direitos humanos mais modernos, né? Então, é muito interessante que o termo, o nome, inclusive, em latim do documento, mas não só, né, na tradução e na descrição ali, é dignidade humana, que é o fundamento da Carta dos Direitos Humanos, né? A dignidade humana. Eles têm interpretações diferentes sobre o que é a dignidade humana. Então, a Igreja Católica está dizendo que considera uma ofensa à dignidade humana a mudança de gênero, e os progressistas ou os defensores dos direitos humanos, na visão, né, da ONU, globalista, etc., enxergam que o que ofende a dignidade humana é aquela pessoa não poder exercer a sua sexualidade da forma que a enxerga, o seu gênero da forma que enxerga. Então, são as interpretações diferentes e passam, eu acho, que por essa questão de dar uma resposta ali, no caso da África, principalmente, a essa ascensão dos evangélicos.
Olha, eu entendo que certamente é uma preocupação em não perder mais fiéis, que existe uma queda de braço com outras igrejas, enfim, todas as religiões têm seus dogmas, seguem seus dogmas, mas eu penso no quanto esse tipo de declaração acaba aumentando a violência contra minorias, acaba interditando um debate importante sobre várias questões. A questão do aborto, por exemplo, a questão da barriga de aluguel, que são debates tão importantes hoje na vida das mulheres, é uma bandeira que o feminismo levanta e sempre é usada contra o feminismo porque o debate necessário não acontece, né? A gente não fala de saúde pública, a gente não fala da quantidade de mulheres que continuam morrendo ao redor do mundo. E eu acho, na verdade, que a igreja, estou falando especificamente nesse caso da Igreja Católica, mas acho que isso deveria servir para todas as igrejas, elas deixassem mais claro que elas estão conversando com os seus fiéis. Que você, como fiel, deve seguir esses dogmas. Mas elas se colocam, na verdade, como árbitros da vida de pessoas no mundo todo, inclusive pessoas que, enfim, não seguem essas religiões. Eu tenho uma certa simpatia pelo Papa Francisco, mas quando eu vejo esse tipo de documento ser divulgado, penso assim, o Papa Francisco é tão querido, mas ainda é um Papa, ainda é o líder de uma igreja que é extremamente preconceituosa, é líder de uma igreja que é extremamente, enfim, que causa mais danos ao mundo do que ao contrário.
Mas aí eu posso só acrescentar, como tudo é política, né? Pelo menos a reportagem que eu li sobre o assunto dá conta de que o Papa Francisco aceitou assinar esse documento, mas em troca negociou a entrada da proteção da dignidade humana com relação à pobreza, à violência contra as mulheres, aos imigrantes, ao tráfico de seres humanos, à guerra e outros temas, diz aqui o trecho da reportagem. Então, claro, eu tenho uma cabeça totalmente progressista, eu pessoalmente. Aqui no meio, a gente tem na nossa Carta de Princípios a defesa de muitas liberdades individuais, né? Enfim, a gente tem essa cabeça, mas é o que o Christian falou. Não é da Igreja Católica que vai vir grandes passos progressistas. Não é pouquíssimas religiões, inclusive, têm, porque os dogmas realmente amarram, né? Ou pelo menos essa interpretação dos dogmas, né? Existem pedacinhos pequenos dentro das igrejas que conseguem fazer interpretações um pouco mais abertas, mais amorosas, né? Mais generosas desse tipo de questão. Mas eu acho que se tem um Papa que conseguiu incluir coisas, foi ele. E pensando no mundo com a cara que o mundo está hoje, eu acho até que conseguiu coisas muito importantes, né? Então, esse documento é uma reação a esses passos que ele dá. A extrema-direita abomina o Padre Francisco, chama ele de comunista em linha com a primeira fala lá do Christian. Ele não é um comunista, mas como ele deu pequenos passos no sentido progressista, ele se torna imediatamente, né, uma pessoa abominável para esse grupo. Eu acho que é lamentável, né? É lamentável. Na ponta, estimula segregação, estimula intolerância, mas eu também não vejo muitos outros caminhos possíveis dentro da estrutura da religião católica hoje.
Christian?
Ah, menina, eu tenho a minha teoria dos ciclos, né? Já falei várias vezes isso aqui, globalização, antiglobalização, retração da globalização, né, que a gente está em... Enfim, a gente está num ciclo parecido com o anterior. Você sabe que na época da Belle Époque você tinha aqueles avanços da ciência, darwinismo, evolucionismo, né? Não tinha aquela coisa do positivismo, aquela coisa de tirar Deus do mundo, a Constituição de 1891 republicana era laico, entendeu? Aí depois da Primeira Guerra Mundial começa a tal revertério todo de novo, aparece o movimento reacionário, o Centro Dom Vital, os reacionários aparecem na França, assim, é tudo de novo. Entende? Eu acho que isso tem a ver com a insegurança das pessoas, isso tem a ver a insegurança que é criada pelas mudanças da globalização, elas geram uma demanda por mais autoridade, sobretudo as pessoas mais velhas, né? E você tem uma reação também, enfim, parece que o liberalismo, o progressismo não resolve as coisas, e um dos lados dessa reação é uma coisa religiosa. Quando a gente fala de reacionarismo, não é à toa. Quer dizer, vamos pegar a política e submeter a religião. A religião vai reordenar o mundo de forma natural, como Deus criou o mundo, né? Então, a gente tem realmente um backlash aí, a gente tem uma retirada global, estrutural, das pautas progressistas durante certo tempo, né? Então, eu só vejo confirmar essas impressões.
Pois é, mas infelizmente o que eu percebo é que assim, a religião está sempre manipulando o mundo das pessoas, né? E o medo do mundo mudar, de acabar com a família, esse discurso de o fim da família tradicional não é um monopólio da igreja evangélica. Gente, o tempo correu hoje, hein? Um dos assuntos que a gente falaria aqui no YouTube ficou para o seletíssimo grupo de assinantes premium que nos acompanha agora na sala secreta, para onde a gente vai já. Sobre as novas modalidades de relacionamento afetivo. Agamia, você já ouviu falar? Olha, a gente vai abrir o coração para vocês. O Christian vai fazer uma grande declaração aqui. Não, mentira, estou prometendo que eu não posso. O link para quem quiser vir junto está aqui na descrição. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Mais essa noite, na semana que vem, a gente deve estar de volta ao Estúdio do Meio com o time completo. Terça-feira que vem tem mais. Um beijo e até.